Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio e Larissa Alves.
No horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E meu filho, minha filha, se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Taia, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play, mas desde terça-feira não só, também no Band News TV. É, já está acontecendo no Band News TV também, felizmente. Não é isso? Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Boa noite, Larissa Alves.
Boa noite.
Ih, tocou Pessoa Nefasta de novo? Volta e meia, toca. Vólio Bene.
Oi.
Tem um jeito de eu tocar essa música raramente, assim, apenas como uma memória. Qual é, Vólio Bene?
Qual?
É não haver mais pessoas nefastas. Ou pelo menos, as pessoas nefastas estarem impedidas de chegar ao poder, né? Enquanto pessoas nefastas estiverem por aí, assombrando as instituições, assombrando a racionalidade, assombrando a ciência, assombrando o bom senso, assombrando a decência, então nós vamos falar, tu, pessoa nefasta, a cara da besta, a alma do cão, que a gente tem de desconjurar. E não vai nada aqui de místico, porque eu não sou místico. Eu sou católico, não sou místico. E eu não estou defendendo minha religião, estou só dizendo, sou católico. Aqui. Aí, tem minha santinha, cadê minha santinha? Eita, cadê minha santinha? Ah, tá aqui. Botá-la aqui em destaque, ó. Minha santinha. Eu sou católico, não sou místico, né? Entendo a religião como um, inclusive, um norte ético. E que muitas vezes a gente é obrigado, diante das circunstâncias, a escolher até o mal menor. Pode não ser exatamente aquilo que eu quero, mas é aquilo que é possível, de acordo com alguns valores. Mas não tem esse negócio de ficar apelando a forças do outro mundo. Uma das coisas que eu gosto da forma como eu vejo o cristianismo, e no meu caso o catolicismo, é saber que a grande obra do outro mundo, Vólio Bene, é a obra que Deus criou, a mais importante, que é o homem, né? Segundo essa concepção religiosa. E é no ser humano que estão todas as possibilidades. É? E, portanto, as pessoas podem, inclusive, aprender, mudar de concepção, né? Mudar sua visão de mundo. Hoje é um dia importante. Hoje é um dia importante. A Organização Mundial da Saúde declarou o fim da emergência de saúde da pandemia Covid-19. Isso não quer dizer que a doença desapareceu. Isso não quer dizer que a doença acabou. Apenas a emergência, né, aquilo que foi declarado emergência de saúde mundial, são protocolos, essa chegou ao fim. E por que chegou ao fim? O que é que o mundo venceu? O mundo venceu uma pandemia, infelizmente outras virão, e a pandemia foi vencida pela ciência, a pandemia foi vencida pela vacinação. Foi vencida a situação de emergência. Pelos protocolos de comportamento que foram adotados. Foi isso que venceu a pandemia. E que aqui no Brasil se aplicaram a duríssimas penas. Nós vivemos uma situação realmente absolutamente surrealista. Daí, daqui a pouco nós vamos falar de gente falando ao telefone sobre golpe. Ó, vamos fazer aí tal, o golpe, o general tem que fazer tal coisa, depois a gente prende o Alexandre e não sei o quê. Sabem por que essa coisa toda da vacina, da fraude da vacina, está sendo investigada no âmbito de inquéritos sobre fake news, milícias digitais, e agora tem um inquérito sobre golpe, né? Há três. Porque era a mesma turma, eram os mesmos procedimentos. Achei engraçado quando falaram, puxa, mas isso vai ficar com o Alexandre de novo, com o Alexandre de Moraes? Sim, com o Alexandre de Moraes, porque estão tratando de tudo ao mesmo tempo, vale bem. De tudo ao mesmo tempo. E nós conhecemos qual foi o comportamento. Olha aqui, a pandemia matou até agora, no Brasil, 701.494 pessoas. 37.449.418 infectados. Já disse a maior tragédia que a gente teve, né? No mundo. Oficialmente, 6.881.955 pessoas, mas se estima, na verdade, que isso possa passar de 20 milhões, porque nós sabemos que há países em que a subnotificação é brutal. Então, se estima, na verdade, que tenha matado mais de 20 milhões. Notificações de contaminados, 676.609.955 pessoas. Troço brutal. E, no entanto, nós vimos o que foi feito aqui. Nós vimos a resistência à vacina. Nós vimos a tentativa de fraudar a compra de vacinas. E o embate do então presidente Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, as coisas começaram a azedar de vez, foi com as medidas relativas ao combate à Covid. O que é que Bolsonaro queria? Desrespeitando a Constituição, que diz que o combate à pandemia, a pandemias, a problemas de saúde, emergências sanitárias, são esse combate é de competência concorrente. Isto é, as três esferas da União. As tarefas que cabem ao município, as tarefas que cabem ao Estado, as tarefas que cabem à União. Ele pretendia, como se o Brasil de resto não fosse uma federação, nem nisso, ter a última e única, na verdade a única e portanto última palavra, sobre medidas sanitárias para conter a pandemia. Medidas essas que não foram boas para ninguém no mundo. Até hoje nós vivemos os efeitos da pandemia, por exemplo, na economia. O surto inflacionário que está em curso nos Estados Unidos, na União Europeia e em toda parte, com reflexos no Brasil, ainda decorre da pandemia. As chamadas cadeias de produção se desorganizaram com efeitos inflacionários. Depois, quando há a retomada, em razão ali de circunstâncias da economia, não vou entrar em minudências agora, mas você tem também, acaba tendo em razão disso, uma pressão em favor da alta nos preços. Então nós temos aí uma inflação residual grave. Insisto, cadeias de produção que se desorganizaram completamente. Então foi um trauma para todo mundo, não foi só para o Brasil. Agora, raros governantes, talvez com tamanha insistência e demência nenhum, se comportaram como Jair Bolsonaro se comportou. E quando ele diz, mas eu mandei comprar as vacinas, precisamos nos lembrar das decisões todas tomadas pelo Supremo que obrigaram o governo a agir. E muitas vezes tendo de enfrentar o governo federal. E as manifestações de desqualificação. Houve manifestações golpistas contra o Supremo também em razão do seu correto comportamento durante a pandemia. Eu fico, ô Vólio Bene, ô Larissa, me escandaliza como brasileiro lembrar que se não fosse o Supremo, nem mesmo o plano de emergência para enfrentar a Covid, o tal do orçamento de guerra, teria sido aprovado. O Supremo precisou entrar nessa jogada porque o governo absolutamente não sabia o que fazer, estava perdido. Como esquecer? Paulo Guedes pensava em pagar 3 mensalidades de R$200 para informais e gente com contrato de trabalho ia para casa, ficava lá uns 15 dias. Não tiveram noção da grandeza do problema. E 701.494 pessoas mortas, e não, eu não sou o tipo que chega aqui e diz Bolsonaro responde por todas essas mortes, é claro que não. Mas eu quero saber o quanto custou a demora na aquisição da vacina, porque demorou, e quanto custou, e não foi pouco, o comportamento irresponsável do presidente, incentivando a aglomeração de pessoas. Escapa ao meu juízo, escapa a qualquer entendimento racional, porque um presidente incentiva uma criança a tirar a máscara quando sabe que esse comportamento é um comportamento de risco. O que é que leva esse presidente, ele próprio, a retirar a máscara dessa criança? Como nós vimos acontecer. E esse comportamento demencial, nós estamos vendo, teve aspectos aí de crime, crime comum, crime de fraude. Ainda hoje um amigo disse, Reinaldo, já lhe ocorreu que pode haver uma espécie de fraude da fraude? Eu falei, como assim? Falou, e se não foi fraude? E se ele realmente se vacinou? Mas ele não pode contar isso aos seus fanáticos. Porque para ele, politicamente, seria ainda pior. Bom, Vólio Bene, Larissa, eu não descarto essa possibilidade, embora tudo indica que não, que houve fraude documental mesmo. Não é? Agora, qualquer coisa é um desastre para o Brasil. E foi um desastre. Qualquer postura corrompe a moralidade pública. Corrompe a moral individual. Porque as pessoas são convidadas a desconfiar daquilo que a ciência, por A mais B, está demonstrando ser eficaz. E olha, isso tem desdobramento, isso tem consequências. Estou aqui, ó, com dados da Fiocruz apontam que menos de 20% das crianças entre 3 e 4 anos estão já receberam duas doses da vacina contra a Covid-19. De acordo com a Fundação, o patamar está em apenas 16%. Somente 38 mil crianças entre 3 e 4 anos tomaram a terceira dose. Isso em relação à Covid, mas atenção, a vacinação está baixa também, a vacinação contra a poliomielite está baixa, a vacinação contra sarampo está baixa. Porque se passou a desconfiar disso. Eu já disse, valeu bem, no outro dia, que eu me emociono falando disso, mas a emoção triste. Que o Brasil, muito mais pobre, era um exemplo para o mundo. E hoje, em vacinação infantil, a gente só ganha na América do Sul da Venezuela. A Venezuela que vive uma situação de penúria. Passamos por isso. Agora, passamos por isso e tivemos sortilégios que eram absolutamente desnecessários. Hoje eu li por aí que o presidente estaria dizendo a seus próximos que ele se arrepende do seu comportamento em relação à vacina. Se arrepende? Como se arrepende? Isso não é matéria de arrependimento, isso não é matéria... Ah, sei lá, gostava disso, me arrependi. Não! Estamos falando de alguém que escolheu uma postura, uma política de Estado, potencialmente homicida. E que, como vamos ver, ainda mais parece ter levado com tanta determinação adiante sua loucura, que nem o crime de fraude foi uma fronteira. Falar, opa, peraí, isso não. Crime de fraude com pessoas que estavam pensando coisas muito ruins também, não é? É um dia importante esse para a humanidade. Porque foi o esforço mundial que venceu essa emergência sanitária. E é preciso que a gente tenha clareza de que outras pandemias virão. E nós aprendemos bastante com essa. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, sobra um caldo muito ruim. Né? Olhem que maluquice. Hoje, muito mais gente desconfia da vacina do que antes da pandemia. De vacinas do que antes da pandemia, vale bem. Embora as vacinas tenham nos devolvido a quase normalidade. Então você consegue, o efeito que você tem na crença das pessoas, ele é o exato oposto daquilo que realmente aconteceu. Essa extrema direita ensandecida está aqui, essa extrema direita ensandecida está em outros países. E nós temos de vencer isso. Nós temos que vencer isso independentemente das nossas convicções. Se trata de escolher apenas o caminho da racionalidade. Cada um segundo a sua ideologia. Agora, a ideologia do não à ciência é a ideologia do obscurantismo, que mata. É isso aí. Por falar em demências... Ontem nós vimos, né, a CNN trouxe a público, né, diálogos do tal Ailton Barros, que é um ex-major do Exército. Nós já sabemos que ele conversou com Mauro Cid, então ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, combinando como eles fraudariam o sistema de registro de vacinação. Certo, menino? Certo.
Sim.
Aí nós vimos o Ailton dizer que ele sabia, inclusive, quem tinha matado Marielle. Dizendo quem é que ia praticar fraude para ele. Combinando com Mauro Cid, que Mauro Cid falaria com o embaixador para resolver o problema do Marcelo Siciliano, que se encarregaria de mudar lá o registro da mulher do Mauro Cid, acho que se chama Beatriz, se não me engano, né, de vacinação. Só que teve mais. Eles conversaram sobre golpe de Estado. Olha que bonito, valeu.
Gabriela Santiago Cid, viu? Gabriela.
Oi?
Gabriela, a esposa.
Ah, Gabriela.
Beatriz
Gabriela,
é uma das filhas. É.
Ah, tá. Gabriela, então, Beatriz é uma das filhas. Você vê que não fiquei tão longe. Olha aqui. Diz essa conversa captada, né, que circulou ontem. É o seguinte, entre hoje e amanhã, sexta-feira, tem que continuar pressionando o Freire Gomes, que era então comandante do Exército, para que ele faça o que tem que fazer. Que era o golpe. Até amanhã à tarde ele aderindo, bem, ele faça um pronunciamento então, se posicionando dessa maneira, para a defesa do povo brasileiro. E se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro, para levantar a moral da tropa, que hoje, viu, né, eu não preciso falar, ele está dizendo, o Bolsonaro está sem moral, porque ele não vai para o pau, né, está abalado em todo o Brasil. Eles estavam falando de golpe de Estado. Fraude, vacina, golpe de Estado. Todas as mesmas pessoas, as mesmas personagens, a mesma turma. Que provavelmente desconfiaram de vacina. É o esgoto moral, político, existencial. Vamos para um aí. Bom, PF vai investigar também, vai tentar ver o que fazer, em que âmbito investigar isso. Vamos lá.
A Polícia Federal investiga esses áudios enviados por esse ex-major do Exército ao coronel Mauro Cid para tratar desse eventual, possível golpe de Estado. Segundo as autoridades, ainda existe a dúvida se um novo inquérito será aberto para apurar essas gravações ou se haverá um compartilhamento de provas no âmbito de outras investigações. Os agentes da Polícia Federal já começaram a analisar os pendrives apreendidos durante a operação realizada nessa semana, incluindo um que seria do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Olha aqui, nós temos 3 inquéritos sobre o golpe até agora. Sobre o golpe, sobre a tentativa de golpe. Tem o 4921, que são os chamados autores intelectuais, né? Aqueles que aderiram, se manifestaram e tal. Então, vamos lá. Se a gente for pegar aquele grupo de Brasília, são aqueles que estavam ali nas imediações do QG, do Exército. Tem a turma que foi presa partindo para o pau, para paulado, 4922. E tem o 4920, que é o dos financiadores. E aí se vai ver se nesse caso aqui se faz um inquérito específico ou se há um compartilhamento de provas, que me parece, olha bem, é o mais provável. Uhum. Né? Não acho que tenha que abrir, porque você já tem, você vai ter que investigar o que aconteceu com as vacinas. Isso não tem a dúvida, né? Com esses registros falsos. Né? Me parece que abrir um inquérito específico para isso não faz sentido. Então aí integra um desses 3 inquéritos. O quê? O que integra? As evidências colhidas integram um desses 3 inquéritos. Né? E era engraçado que o Ailton dizia assim também, numa outra frase dele. O outro lado tem a caneta. O outro lado é o PT, o poder. Nós temos a caneta e a força. Braço forte, mão amiga. Lema do Exército. Qual é o problema, entendeu? Quem está jogando fora das 4 linhas? Somos nós? São! Olha só que coisa. São, claro que são eles. Não somos nós. Então nós vamos ficar dentro das 4 linhas, a tal ponto ou linha, mas, sei lá o que ele quer dizer com isso. Mas agora nós estamos o quê? Fadados a nem mais lançar. Vamos dar de passagem perdida? Isto é, nós vamos ficar quietos? É golpe. Que ele queria? Aí você pode falar, mas é só um maluco. Não! Maluco, por suposto. Mas era um maluco qualquer? Não é um maluco que foi votar com o presidente no dia do segundo turno? Não é um maluco que frequentava a solenidade do presidente? Não é um maluco que em fevereiro participou de uma live do presidente? Que isso também eu acho engraçado nos na turma que ia passar pano no Bolsonaro, falaram, ah, vocês levam muito a sério o que esses malucos dizem. Mas, ô, Vólio Bene, quem é que andava com o maluco? Eu? Bom, até ando com alguns, mas que não querem dar golpe. É maluquice de outro, é tudo maluco beleza. Entendeu? Maluco beleza no sentido, assim, de pessoas que pensam coisas boas. Eu não ando com um maluco golpista. Se você anda com um maluco golpista, e se o maluco golpista se manifesta, e se ele é das suas relações, e se o presidente efetivamente andou dizendo coisas, insinuando que algo iria acontecer, e isso se deu, então é preciso que arque com a responsabilidade. Né? E aí a turma está meio preocupada. Esse Ailton, será que ele pode complicar? Vai lá.
Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão mais preocupados com o ex-major Ailton Barros do que com possíveis revelações envolvendo Mauro Cid. Segundo o UOL, o ex-ajudante de ordens é visto como soldado leal do ex-presidente. Barros, que chegou a ser expulso do exército, não tem a mesma intimidade com Bolsonaro. Para as pessoas que participam do clã, ele tem um comportamento imprevisível.
Ele tem um comportamento imprevisível, né? Considerado falastrão. Agora, é a velha história, né? Eu não ando com gente que fica me constrangendo. Imagina, você tem um amigo maluco, aí você fica circulando com seu amigo maluco por todo canto. Eu acho que o cara dizia maluquices que eram do gosto do Bolsonaro. O cara dizia maluquices que o Bolsonaro gostava de ouvir. Eles compartilhavam maluquices. Porque aqui é muito importante a gente dizer o seguinte. É claro que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. E é claro que as Forças Armadas não aceitaram. Entendem? Lembram-se quando ele demitiu o Azevedo e Silva, meu tio, ministro da Defesa?
Uhum.
Lembram-se que os três comandantes militares se demitiram? Ali, ele tentou estabelecer a sua própria linha justa da sua cabeça do que ele queria das Forças Armadas. E os militares disseram não. Especialmente o general Pujol, então comandante do exército. Disseram não. E o Bolsonaro tentou arrastar as Forças Armadas para uma aventura. Nós vimos o assédio de que o TSE foi alvo pelo então ministro da Defesa, na reta final da eleição. A demora do Ministério da Defesa em dizer que nada havia contra as eleições. Criando um clima de suspeita. Sim, ele tentou. Mas as Forças Armadas se mantiveram no eixo, pelo menos, na sua maioria. Ah, Reinaldo, será que não havia lá tentações golpistas? Claro que sim. Mas triunfou o bom senso. O fato dele não ter conseguido dar o golpe não quer dizer que ele não tenha tentado dar o golpe. E ter tentado dar o golpe já é suficientemente grave. E a contaminação política das Forças Armadas. O que, a gente tem aí mais ainda sobre o Cid? Vai lá.
O comando do Exército não deve abrir uma investigação própria contra o tenente-coronel Mauro Cid. A alegação é que o militar já está à disposição da justiça para responder a respeito dessas acusações. Segundo o jornal O Globo, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, acredita que o momento é de cautela. Um grupo mais radical de militares, principalmente de oficiais da reserva, como o ex-ministro Braga Neto, demonstrou incômodo com a prisão do tenente-coronel.
Ah, tá incomodado? É mesmo? De que tipo é o incômodo? O senhor não é aquele que saindo, depois da eleição, saindo de um papo com o Bolsonaro, abraçou uma senhora que fazia apologia do golpismo? O senhor abraçou dizendo, sugerindo que algo iria acontecer? Não é o senhor, não? Hã? Não é o senhor que, na condição de ministro da Defesa, emitiu notas que faziam, assim, apologia do golpe de 64? E quem faz apologia de um golpe faz apologia de qualquer golpe, né? É, vale bem.
Sim.
O senhor está preocupado? Bom, do ponto de vista disciplinar, eu até digo o seguinte, eu falei, Beni, é isso que o Mauro Cid fez, realmente não é um crime militar. Não é, é justiça comum mesmo. Uhum. É justiça comum. Eu só me pergunto se alguém com esse histórico se habilita, está habilitado a qualquer posição de comando. Isso honra as Forças Armadas? Hein? Aquilo que se espera de retidão de um militar é isso? É tentar fraudar um documento público? É organizar uma operação para resgatar ilegalmente uma joia de 16,5 milhões? Que entrou ilegalmente no país? É colaborar com o presidente para vazar, para quebrar o sigilo de maneira ilegal de uma investigação em curso no TSE? É com este militar que eu devo contar para me proteger, eu como cidadão brasileiro? Para proteger o nosso território? Para manter incólumes as nossas instituições? Como está lá no artigo 142? A integridade dos poderes? É isso, Braga Neto? É essa noção que você tem de um bom militar? Ah, não, mas é militar, não pode ser preso. Quem disse? Quem disse? Porque senão você está falando de si mesmo, né? Você foi fazer política, não foi? Você é um militar, foi militar, na verdade, reformado. Mas agora você é político. E o Mauro Cid estava exercendo uma função que, em último caso, é política. Uhum. Agora eu reconheço o Braga Neto, eu conheço o Código Militar. Ajudante de ordens é ajudante de ordens, né, cara? Sim, ele não tinha vontade, ele exercia a vontade do outro. Ele praticava a vontade do outro. Uhum. Ainda que aí sim cometeu imprudência e procurou fraudar documentos também para a própria família. E até... fraudou até uma vacina que à época era vedada. Vai lá.
Sim, a fraude no cartão de vacinação de uma das filhas de Mauro Cid incluiu um registro de aplicação de uma dose contra a Covid-19 que não era autorizada para crianças ou adolescentes. Em 19 de novembro, data da suposta aplicação, quem era menor de idade não poderia tomar a vacina da Janssen, que só estava liberada para quem tinha 18 anos ou mais. O militar e as filhas teriam tomado as doses no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
Ah, é uma vergonha. E tem também a questão aqui de São Paulo, vai.
A Prefeitura de São Paulo registrou um boletim de ocorrência no dia 9 de janeiro desse ano, depois de encontrar inconsistência no sistema do Ministério da Saúde envolvendo uma possível aplicação de vacina no ex-presidente Jair Bolsonaro lá em 2021. Como a gente falou ontem, essa eventual imunização teria ocorrido em julho de 2021, essa suposta. No entanto, a Secretaria de Saúde negou que ele tenha passado por qualquer unidade básica de saúde da cidade nessa data mencionada. O caso foi registrado como falsidade ideológica.
Ai, meu Deus do céu. E aí, Larissa, eles usavam e-mail para isso. Obsessão, não? Eles têm uma obsessão comigo, viu, Vale Bene? Eles são loucos por mim, vai.
E tem um dado curioso, para dizer no mínimo, envolvendo essa possível fraude em São Paulo. Segundo o portal UOL, o e-mail cadastrado na ficha de vacinação foi o seguinte: lula@gmail.com. O CPF, nome, dia e mês de nascimento inseridos são os mesmos do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o ano de nascimento foi colocado de forma errada.
Ai, meu Jesus, é do balacobaco. E aí, olha só, vamos para 9. Presta atenção aqui, porque aí vocês vão saber de um outro privilégio que muita gente não sabe, de que gozam os militares. Similar a daqueles que gozam a privilégio de juízes. Você sabe que quando você é militar ou mulher de militar, é possível você ser viúva de homem vivo. O quê, Reinaldo? É. Você não sabia? Chama lá o povo que eu vou explicar agora como é que você é viúva de pessoa viva. Vai lá.
A mulher do ex-major Ailton Barros, Reinaldo, recebe R$22.841,28 de pensão pela morte dele. Recebe líquidos R$14.945,32. Isso porque Ailton foi preso mais de uma vez entre 1997 e 2006, o que o tornou indigno para seguir como militar. E por causa disso, ele foi expulso das Forças Armadas por desonra. E no sistema do governo federal, o nome dele aparece com direito à pensão. Consta como beneficiária Marinalva Leite da Silva Barros, identificada como viúva de Ailton. Ele está vivo, Reinaldo, mas está morto para o governo. Como que funciona isso?
Atenção, quando o militar é expulso por crime, indisciplina, não sei o quê, ele tem declarado que se chama morte ficta. Hein? É, morte falsa. A palavra ficta, ficto, vem do verbo em latim fingire. Fingere.
Momento cultural.
Fingir. É uma morte fingida. Fingire, na verdade. Morte fingida. Ele se declara a morte porque o princípio é o seguinte. Ele foi expulso, mas a família não pode ser prejudicada. Isso foi mantido. Quando teve a reforma da Previdência, isso foi mantido. É claro que é um absurdo. É claro que é até difícil de explicar. Então, para todos os efeitos, para o exército, o Ailton está morto. Só que ele é advogado. E a mulher recebe a pensão. O sujeito comete falhas graves, é expulso, e como punição, a sua família recebe o seu salário. Não acontece com o juiz também, que é o juiz é flagrado, se corrompendo. Ele é aposentado compulsoriamente. Ele é aposentado compulsoriamente e recebe a pensão, recebe a aposentadoria correspondente ao tempo de trabalho. Tá bom para vocês? É fácil de explicar? Não. Aí você pode dizer assim, não, mas a família de fato não tem nada a ver. Sim, mas e que os outros? E os privados? A família de um outro safado qualquer, civil, pode reivindicar isso? Não, né? É claro que não faz o menor sentido. Mas é um privilégio que existe. Carluxo está enrolado. Mais enrolado.
A conta bancária do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, recebeu de 2005 a 2021 quase R$130 mil em depósitos em espécie, sendo R$91 mil sem origem identificada, o que aponta um laudo do Ministério Público do Rio de Janeiro. Um dos créditos sem identificação do depositante, de R$10 mil, foi feito uma semana antes do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro adquirir um imóvel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.
Vamos com mais dados aí, vai lá. As informações.
Constam do laudo feito pelo Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério Público no âmbito da investigação sobre a rachadinha no gabinete de Carlos na Câmara Municipal. Investigação contra Carlos, ainda não concluída, foi aberta depois do jornal Folha de São Paulo revelar em 2019 a existência de uma funcionária fantasma no gabinete do vereador.
É isso. E aí, olha, é uma opinião insólita, né, sobre o Bolsonaro e a investigação do Bolsonaro. Quem é que está inconformado com essas coisas sobre Bolsonaro? Quem? Olha, eu estou surpreso. Vai, eu não sei se eu estou surpreso. Na verdade, eu não estou. Vai.
O vice-presidente nacional do PT, Washington Kwakwa, criticou a operação da Polícia Federal que teve o ex-presidente Jair Bolsonaro como alvo. Nas redes sociais, ele chamou a situação de espetáculo. Ainda na visão dele, o Poder Judiciário precisa respeitar o que ele chamou de devido processo legal. A declaração dele, o post dele nas redes sociais, escrevia assim: que Bolsonaro cometeu crimes e terá que pagar por eles, eu concordo e não tenho dúvidas. Sem anistia, que seja feito o devido processo legal e lhe deem o direito de defesa, mas ações espetaculosas e desmoralizantes por parte do Judiciário e da Polícia Federal não só não têm meu apoio, como não têm o meu, como têm o meu repúdio.
Olha, eu, Kwakwa, assim, até acho simpático que você queira... Nós vamos para 19 em seguida, tá? Estou mudando aqui. Eu até acho simpático, Kwakwa, que você queira demonstrar que você é um homem sem preconceitos. Mas de que espetacularização você está falando? De um mandado de busca e apreensão que foi feito no caso de Bolsonaro? Das prisões? Você acha que não há elementos para isso? Mas desenvolva. Desenvolva. Porque só opinar também é a velha história, né? Que este programa aqui, quando se fez o anúncio de que ele passaria a ser transmitido também pelo Band News FM, tem lá um videozinho que eu digo assim: opinião é como cotovelo. Todo mundo tem cotovelo, orelha. Preciso ver se a opinião é qualificada. Eu não sei para quem você está acenando, se é aceno para alguém, se tem alguém das suas relações. Eu não sei nada disso, né? Nem me interessa também. Agora, preciso ver se tem fundamento. Você acha que os dados que vieram a público não são suficientes para isso? Acho que é uma opinião, digamos, um tanto vergonhosa de quem definitivamente não sabe o que está falando. Né? Vamos falar um pouquinho de uma coisa importante. As Big Techs. Olha, não foi falta de advertência, hein? Não foi falta de advertência. E os idiotas estão por aí babando burrices sobre liberdade de expressão. Não querem liberdade de expressão. Querem liberdade de agressão. Querem confundir crime com liberdade. Aí sim. Mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu de importante? Vamos lá.
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento uma ação extraordinária que discute a regulamentação das redes sociais e de plataformas na internet. O julgamento não tem data para acontecer, já que Rosa Weber ainda não marcou a discussão em plenário. A ação de número 1037396 discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi sancionado em 2014. A norma detalha direitos e deveres do uso da internet no país. Em audiência pública, em março, Toffoli deixou claro que o julgamento vai permitir que a corte estabeleça os limites da lei.
É uma ação extraordinária, eu não tinha lido a tempo, na verdade é o recurso que se chama recurso extraordinário, tá? Presta atenção aqui, eu já tratei desse assunto, é o tema da minha coluna Folha de hoje, e eu disse, por que é que as Big Techs estão furiosas com a proposta do Orlando Silva e fizeram o que eu entendo ser uma ação ilegal para tentar impedir a votação. Existe o artigo 19 do chamado Marco Civil. E esse artigo 19 garante que as empresas, o provedor de aplicações de internet, como chama, as plataformas que estão por aí, redes sociais, etc., elas não podem ser responsabilizadas civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros. A menos, vale bem, que o Poder Judiciário fale, tire essa página do ar, e o provedor diga, não tiro. Se isso acontecer, então pode haver responsabilidade civil. Acontece que a responsabilidade civil, em qualquer caso, é um mandamento constitucional. Não existe esse negócio de haver um grupo na sociedade que está livre da responsabilidade civil, a não ser que descumpra uma ordem judicial. Isso é inconstitucional. Isso é inconstitucional. Ponto final. É tão inconstitucional que eu posso perguntar a vocês, quem mais, Vale o Bene, goza desse privilégio no Brasil? Ninguém. Mas ninguém. Só elas. E havia uma ação lá. E vocês lembram que eu disse aqui, a inconstitucionalidade desse artigo pode ser declarada pelo Supremo. Porque é só isso, na verdade, que está incomodando as chamadas Big Techs. O projeto é até generoso com elas. O projeto, no artigo 11, tem ali 7 incisos. Olhem aqui, nós queremos a ajuda de vocês para coibir esses crimes aqui. E não, preferiram a guerra. Sabe quem provocou o STF nesse caso, Vale o Bene? A Meta. A Meta. Estava lá com o Dias Toffoli. Dias Toffoli agora disse, meu voto está pronto. Olha aqui, não há a menor chance do artigo 19 ficar como está. Quando menos, vai haver uma coisa que se chama interpretação conforme a Constituição. O que é isso, Vale Bem? A Constituição brasileira autoriza alguém a estar livre da responsabilidade civil, Vale Bem? Não. Se não autoriza, não pode haver uma lei autorizando. E, portanto, essa lei, no que diz respeito a esse particular, vai ser declarada inconstitucional. E eu não tenho a menor dúvida disso. E a responsabilização civil vai se dar. Segundo qual forma? Bom, o Congresso não vai votar nada? Vamos por extensão de outras leis. Por exemplo, a Lei de Defesa do Consumidor. Então, as Big Techs fizeram o carnaval que fizeram para impedir uma votação. Foram bem sucedidas, até porque tem um lobby lá no Congresso. Quer dizer, elas constituíram um lobby e tem os parlamentares que atuam como seus porta-vozes. Não é? Acontece que há uma inconstitucionalidade na origem. Esqueceram que essa ação estava lá. Aliás, houve um monte de audiências públicas debatendo a impossibilidade desse artigo. Eu escrevi, dia 2 eu escrevi meu primeiro texto a respeito, dizendo, olha, esqueçam. Escrevi outro, minha coluna de hoje na Folha. Então vai haver, o Congresso poderia fazer a regulamentação. Não vai fazer? Ficar como está não vai. Ficar como está não vai. Porque há a inconstitucionalidade evidente. Fazer o quê? Não é? E elas estão bem organizadas, viu? Vale Bene, Larissa, estão organizadinhas lá. As Big Techs, claro, tem seus porta-vozes. Vamos lá.
O lobby das Big Techs em Brasília tem uma estrutura organizada e com a participação de deputados e senadores. A bancada é chamada de Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital. E esse grupo é assessorado pelo chamado Instituto Cidadania Digital, que foi criado em 2019 e é financiado por associações do setor. A frente, que é ocupada majoritariamente por parlamentares de direita, é comandada hoje pelo deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. Também integram essa frente parlamentar os deputados Evair de Mello, do PP, Kim Kataguiri, do União Brasil, Adriana Ventura, do Novo, Alex Manente, do Cidadania e Bandeira de Mello, do PSB, além do senador Carlos Portinho, do PL. Por acaso ou não, Reinaldo, um dos integrantes de mais destaque é o ex-ministro e deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco. E para quem não se lembra quem é ele, é o parlamentar que apresentou um substitutivo ao projeto de lei de Orlando Silva, e esse substitutivo põe fim justamente à responsabilização civil.
Olha, é proibido isso? Não. Não é proibido, né? Mas é importante que a gente saiba quem faz o que lá, em nome de quem. Agora, de qualquer modo, que se esclareça, olha, não, essa inimputabilidade civil que eles têm, não é só para eles, não. Também existe para... Para quem? Quem mais tem inimputabilidade civil? Assim não ficará a questão da remuneração dos veículos de comunicação e não sei o que também está no projeto. Isso... Eventualmente, se não se votar, se o projeto for recusado, bem, agora, continuar como está não vai. E sim, esses provedores vão ser responsabilizados por aquilo que está lá. Ontem um amigo me disse, sabe o que é? Eles não estão nem aí, porque eles vão receber, ainda que recebam aqui uma multa milionária em reais, a hora que converte em dólar, não tem grande importância. Eu só quero lembrar que a responsabilização civil, nesse caso, ela pode não se restringir à multa. Não é? E às questões penais também. Não é isso? Acho bom sentar para conversar. Agora, se quiserem continuar em guerra e resolver entrar em guerra com todos ao mesmo tempo, porque resolver entrar em guerra com o judiciário, com um pedaço importante do legislativo e com o executivo. Aí a gente vai decidir se elas são um Estado acima do Estado ou não. Eu acho que não são. É isso aí.
O É da Coisa.
Queridos, vamos seguir aí com a 12? Vamos lá, vai.
Vamos lá, vamos seguir. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, rejeitou hoje os pedidos feitos por parlamentares da oposição e manteve a medida que garante maioria governista na CPMI dos atos golpistas. Os requerimentos foram apresentados pelo senador Rogério Marinho, que fortaleceu o bloco do PT na comissão. A decisão sobre a questão de ordem era o que faltava para que o Congresso definisse a distribuição das vagas da CPMI. A expectativa é que o governo tenha 21 dos 32 parlamentares que integram essa comissão parlamentar.
Só que ficou uma coisa atrapalhada aí, PL, né, gente? Né? O requerimento foi apresentado pelo Rogério Marinho, que fortaleceu o PT, porque teve... O Rogério Marinho, juro que ele não quis fortalecer o PT, né? Vamos lá, como é que ficou a distribuição no Senado? Vamos dar os números, Valibene.
Vamos lá, tem o chamado Bloco Democracia, formado por MDB, União Brasil, PDT, PSDB e Podemos, tem 6 cadeiras nessa comissão. O Bloco Resistência Democrática, formada por PT, PSD, PSB e Rede, tem 6 cadeiras, todos serão governistas. O Bloco Vanguarda, formado por PL Novo, tem 2 cadeiras, considerado de oposição, e o Bloco Aliança, PP e Republicanos, tem 2 cadeiras também na comissão.
Então, como a gente está vendo, né, no Senado, o PL ficou fora. E na Câmara, qual é o desenho final? Vai lá.
O Bloco PP, União Brasil, PSDB, Cidadania, PDT, PSB e Avante, Solidariedade e Patriota, o Blocão de Lira, tem 6 cadeiras. O Bloco MDB, PSD, Republicanos e Podemos, com 4 cadeiras. Federação, PT, PCdoB e PV, 2 cadeiras. Federação Pessoal, Rede, 1 cadeira. E PL, 3 cadeiras. E uma vaga em rodízio a confirmar. André Janones, do Avante de Minas, concorre a essa vaga.
Os bolsonaristas se entregaram de corpo e alma a essa CPMI, porque nós sabemos que o objetivo deles não era investigar nada, e nem é. Até porque, qual é a chance de eles se darem bem? Eles, eu digo, o bolsonarismo se dá bem numa investigação sobre golpe de Estado. Qual era o objetivo? O objetivo é acusar o governo de omissão. O objetivo é tentar sugerir que o governo, de algum modo, fez vista grossa para que aquilo acontecesse, para o Lula obter alguma vantagem, o que é de uma estupidez absoluta. Só que as coisas não deram certo. Eles não terão maioria, eles podem tentar fazer barulho, agora transformar a CPMI no picadeiro que eles imaginavam, não vão. Não é? Isso está claro. E eu espero, tem que chamar lá. Olha, eu tenho uma boa lista de convocados para ir lá explicar. Eu, por exemplo, adoraria saber o que é que o Braga Neto quis dizer quando, saindo da visita ao Bolsonaro, eu já me referi a ela aqui, ele abraçou uma senhora golpista, de alma golpista, e prometeu a ela que em breve algo iria acontecer. O Vale Bene também está curioso, faz tempo. Queremos saber. Uhum. Né? Rapidamente, o que, que é? Ah, sim. E os bolsonaristas afirmam que vão usar o relatório da ABIN. Pode usar o relatório que quiser. Pode usar o relatório que quiser. Inclusive, usar o relatório apontando risco disso, daquilo, quando a turma do GSI que estava ali era toda ela, né, uma herança do general Augusto Heleno. Por mim, essa gente toda é chamada, Vale Bem. Explicar direitinho o que estava fazendo lá. Vamos ver quem sai ganhando com isso. Avante, corajosos. É isso aí.
E só para corrigir aquela frase que ficou meio confusa, os requerimentos foram apresentados pelo senador Rogério Marinho e pelo Partido Novo contra a decisão do senador Randolfo Rodrigues, que fortaleceu o bloco do PT na comissão, aí sim.
Ah, agora sim. É isso aí.
O É da Coisa.
A articulação política aí tá meio atrapalhada, aí estão falando, Lula, vai você. Esses caras acham também que tudo tem de ser eu. Vamos lá, vai.
O presidente Lula decidiu que as principais articulações políticas serão comandadas por ele a partir de agora. A ideia é que ele converse pessoalmente com os presidentes do MDB, PSD, União Brasil e PSB, assim que voltar do Reino Unido. Juntos, os quatro controlam 12 dos 37 ministérios do atual governo. Ontem, durante a reunião do Conselhão, o presidente da República cobrou uma melhor atuação de Alexandre Padilha das relações institucionais.
A grande novidade na composição desse Conselho, e nisso quero reconhecer o trabalho extraordinário do ministro Alexandre Padilha, eu espero que ele tenha a capacidade de organizar, de articular, que ele teve no Conselho dentro do Congresso Nacional. Aí vai facilitar muito a vida. E ele...
Vale bem?
Oi.
Ainda bem que eu nunca recebi um elogio dele. Olha, espero que você tenha lá. Se é que você me entende, sim, está havendo uma crítica grande ao trabalho do Padilha. Não que a coisa seja fácil também. O Padilha é um sujeito afável, né? Mas muito se fala do Padilha, também do Rui Costa... da Casa Civil, que as coisas não estariam fluindo. O problema é que a gente nunca sabe o que é fluir. O que isso quer dizer? Há uma pressão para mudar a articulação política. O governo foi derrotado, por exemplo, na Câmara, na votação do marco sanitário. Por quê? Porque o Lula fez dois decretos alterando, né, a lei, que foi aprovado no Congresso. A meu ver, foi um erro. Eu não acho que as medidas sejam ruins. O problema não é esse. É um erro fazer isso por decreto. Agora, quando a base está incerta, e ainda... Né, Então está complicado. Agora, o que será que melhora essa base? É distribuir mais verba? É distribuir mais cargo? O que é que não está funcionando? O Lula vai assumir pessoalmente? Talvez seja bom, por um tempo, pelo menos, se é que isso vai acontecer desse jeito, para que ele ouça qual é exatamente o reclamo, né? O Estadão está dando que o Padilha estaria na Berlinda após duas derrotas do Congresso, né? A retirada do PL, das fake news, e a derrota ali do Marco Sanitário. Acontece que a retirada do PL dos fake news, será que isso era uma questão de habilidade? O Arthur Lira também estava empenhado na aprovação. O problema é resistir àquilo que nós vimos. Fez-se ali uma espécie de teste. Né? Fez-se ali uma espécie de teste. Vamos ver se é possível a gente impedir uma votação? Vamos ver se podemos botar o nosso poder para fazer valer a nossa vontade? E eles o quê? Concluíram que sim? Será que isso é bom para a democracia? E os 90 bi do Haddad, vai lá.
O ministro da Fazenda comemorou a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que liberou o resultado do julgamento no STJ, que pode resultar na arrecadação extra de 90 bilhões de reais para o governo. Nesse julgamento, o STJ decidiu por unanimidade que empresas não podem continuar abatendo benefícios dados pelos estados no imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Segundo ele, essas sonegações, como você mesmo chamou aqui, Reinaldo, estavam prejudicando o orçamento da União. Quer as aspas completas?
Vamos lá, vai lá.
Era um ralo que estava drenando 88 bilhões de reais do orçamento federal por meio de uma manobra contábil que muitas empresas estavam utilizando, na nossa opinião, e por 9-0 vencemos no Superior Tribunal de Justiça. Agora temos tudo para vencer no Supremo Tribunal Federal. Esse valor representará 50% do esforço fiscal necessário para ajustar as contas do ano que vem.
A meu ver, a vitória mais importante do governo até agora, eu já expliquei rapidamente, mas explico de novo, pega R$100 de faturamento, a empresa diz pago ICMS de 14%, portanto R$14. O estado de origem do ICMS pode dizer assim, vamos fazer o seguinte, você declara que pagou 14, mas você só paga 10 e esses 4 você investe. Quando a empresa realmente investe, ela não paga a imposto federal, imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido. Qual era a patranha que estava em curso? R$100 de faturamento, 14% de ICMS, declara ter recolhido 14, só recolhe 10. E esses 4? Esses 4, em vez dela investir, ela manda para o caixa e deixa de pagar os impostos federais. 88 bilhões. O nome disso é sonegação. Não é incentivo. O que a gente tem aí do Haddad sobre a votação do arcabouço? Rapidinho.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que espera ainda para o primeiro semestre a votação do arcabouço fiscal e brincou que nunca recebeu tantos parlamentares para debater um único projeto. Em entrevista hoje, ele disse que todos são bem-vindos para apresentar pontos a serem incluídos no texto. Ele disse o seguinte: o Ministério da Fazenda nunca recebeu tanto político. Minha agenda está aberta para o Congresso. Eu tenho sentido uma receptividade.
Olha, ele tem buscado conversar, eu acho que há críticas que estão sendo feitas, e vamos esperar, né, ao arcabouço, que são absolutamente improcedentes, e também se espera, depois da quizumba fiscal que se viveu, que o governo resolva tudo em 5 meses. Né? É preciso pensar um arcabouço, inclusive, que seja um arcabouço para o longo prazo também. Né? E aí... Também tem a questão da meta da inflação. Vamos lá.
O ministro da Fazenda defendeu hoje uma alteração na discussão sobre a meta da inflação que será debatida no Conselho Monetário Nacional. O encontro será realizado daqui a 2 meses. É composto por ele, o Conselho, Simone Tebet, a ministra do Planejamento, e também pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Para Fernando Haddad, a ideia mais interessante seria seguir o que é conhecido como meta contínua. Ele falou, eu penso que a meta contínua é muito melhor que a meta calendário. Você não tem o calendário gregoriano, de janeiro até dezembro, mas você tem a trajetória que vai fazer a inflação chegar a 3% em uma situação que você não vai desorganizar a economia.
Isso, você estabelece uma meta de um prazo um pouco maior. Esse debate está no mundo inteiro. Olha aqui, isso aqui é muito grave. Presta atenção. O resultado da busca feita com a palavra Lula e coroação gerou protestos nas redes sociais. Quando a pesquisa é realizada, o Google insere um alerta em forma de correção ao leitor. A gente sabe que isso acontece, né? Se você põe uma palavra errada ali. Você quis dizer Lula corrupção. Ao buscar as palavras Bolsonaro e coroação, o resultado da ferramenta de pesquisa faz outra associação. Você quis dizer Bolsonaro coração. Procurado, o Google diz em nota que está trabalhando para solucionar a situação. Convenham, começa a ficar cada vez mais difícil, né?
O É da Coisa.
Vamos para 16 aí, né? Eu passei a mudança para vocês.
Uhum.
Vocês sabem que foi votado o projeto para o PL para igualdade de salário entre homens e mulheres. Não é isso?
Uhum.
Foi aprovado com 365 votos a 36. Mas tem umas particularidades aí, né? Que vale a pena a gente destacar. Vai lá.
Parlamentares bolsonaristas votaram contra a aprovação do projeto de lei 1085 de 2023, que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Há 10 mulheres nessa turma, inclusive Rosângela Moro, do União Brasil de São Paulo, e mulher do senador Sérgio Moro, também do União, mas do Paraná. 6 das 10 são do PL, a mesma sigla de Bolsonaro.
Não, vamos lá, quem são elas? Ô, Larissa, não podemos esconder as mulheres. Lá. Vamos lá, quem são?
Bia Kicis,
as do PL.
Do PL. Bia Kicis, do Distrito Federal, Carla Zambelli, de São Paulo, Silvia Wayampi, do Amapá, Caroline Gittoni, de Santa Catarina, Júlia Zanata, de Santa Catarina e Cris Tonietto, do Rio de Janeiro. E aí tem aquelas que não são do PL. Dani Cunha, do União Brasil, do Rio de Janeiro, Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo e Anne Ortiz, do Cidadania, do Rio Grande do Sul.
Isso, além da gloriosa Rosângela Moro.
Uhum.
Olha aqui, tem alguns aí que dizem, não, isso aqui é, eu sou contra essa igualdade, porque eu sou liberal, porque eu acho que se vai mexer isso no mercado, não sei o quê. Olha, esse tipo de liberalismo é aquele, Vólio Bene, que fala assim, ai, gente, não vamos acabar com a escravidão, porque pode ser pior para a economia.
Sim.
Né? Vamos deixar assim, tá bom. Para quem interferir? Né? O dia que eles conseguirem, por conta própria, tá tudo bem. Senão a gente vai onerar a produção. É claro que é preciso começar por algum lugar. Cria alguns contratempos, as empresas criam, mas esse é o contratempo que ajuda a civilizar o país. Ou as elites brasileiras se dão conta disso, ou realmente mais elas se complicam do que os outros. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Eu fui lá na coroação. Olha, deixa eu dizer, eu compreendo a cobertura, tá? Aplaudo, nós mesmos estamos nessa. E se eu fosse comandante de empresa, jornalista, também estaria cobrindo a coroação do rei Carlos. Agora, nossa, como me aborrece. Vejam tudo, mas o príncipe gosta de pijama passado. Java! Tá bom. Ok, né? Eu também durmo assim, não amasso o meu lado, a minha mulher fala, olha a Sandy, ele nem amassa a cama. Vai.
O presidente Lula desembarcou no Reino Unido hoje para acompanhar a cerimônia de coroação do rei Charles III, que será amanhã. Não há expectativa de acordos bilaterais, mas de acordo com o Itamaraty, a viagem faz parte do novo lançamento das relações diplomáticas do Brasil.
Nós vamos ver que teve conversa ali, né? A oitava nação que o Lula visita. Teve uma conversa sobre fundo Amazônia, vai.
O presidente se encontrou com o premier britânico Rishi Sunak em Londres antes de participar de eventos da coroa britânica. E durante essa reunião com o premier, Sunak anunciou que o país vai investir 500 milhões de reais no Fundo Amazônia. O premier britânico afirmou que a entrada do Reino Unido no fundo é um reconhecimento ao trabalho e liderança de Lula no tema da preservação ambiental. Já o chefe do Executivo brasileiro, o presidente da República, agradeceu o aporte e afirmou que o momento é de normalizar as relações entre o Brasil e o Reino Unido e que o futuro pode trazer parcerias ainda mais importantes.
Lembrar que essa questão do reposicionamento do Brasil na questão ambiental, e nós estamos apenas no quinto mês de governo, né, no começo do quinto mês de governo, ainda vai trazer benefícios e benefícios importantes para o Brasil. Aliás, eles já começaram. E nós teremos daqui a pouco empreendimentos que vão passar ali pelo BNDES. Enfim, aqueles que apostaram que seria um desastre, eu acho, vão perder. Mas vamos ver, né? O futuro nos dirá.
O É da Coisa.
Nós temos aí o que está acontecendo com o Anderson Torres. O que é que foi autorizado em relação ao Anderson Torres? Vai lá.
O ministro Alexandre de Moraes decidiu hoje manter o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Na decisão, o magistrado afirma que não se faz necessária a transferência para o hospital penitenciário, conforme relatório médico e concordância da defesa. Moraes também autorizou a visita de parlamentares a Torres, mas negou a entrada dos senadores Flávio Bolsonaro e Marcos Duval. De acordo com o ministro, a conexão dos fatos apurados no inquérito contra Torres com investigações das quais ambos fazem parte.
Veja só, por que é que o Anderson Torres está preso? Porque se considera que ele atuou de forma negligente tanto no dia do 8 de janeiro, que ele estava ausente, e ele era o secretário de segurança do Distrito Federal, e teria tido influência sua no comportamento da polícia, isso está em apuração, como em sua casa, num mandado de busca e apreensão, foi encontrado o quê, Vólio Bene? A minuta de um golpe de Estado. Sim. Não deixa de ser curioso, eu já disse que o bolsonarismo, eles são ruins até como bagunceiros. Eles fazem minuta de golpe de Estado. Porque assim, nós não queremos chamar de golpe. Então nós vamos decretar estado de defesa apenas no TSE. Que é uma... Assim, é de uma estultice sem limites. Não é? E o Flávio Bolsonaro, bom, basta ver o que ele disse. E a mesma coisa, o senhor Marcos Duval. Marcos Duval é aquele que disse que tentou gravar o Alexandre para ver se tornava o Alexandre suspeito nos casos que dizem respeito a Bolsonaro. Então, o mínimo, é claro que qualquer um que vá visitar o Anderson Torres lá, pode passar informações para o Flávio. Agora, um mínimo de disciplina e de moralização nessa relação é preciso colocar. Porque senão vira uma absoluta esculhambação. Agora, eu também, veja, vamos lá, né? Eu vi aqui, os meninos me informaram aqui, Reinaldo, ex-ministro da Justiça Anderson Torres, está sendo medicado com pelo menos 8 remédios que são usados para controlar a ansiedade. Os dados foram obtidos pelo portal UOL, de acordo com o laudo assinado por um psiquiatra. 3 desses medicamentos servem para tratar de quadros de transtornos mentais. Torres está atualmente preso em Brasília, etc. 8 remédios, enfim, 3 só para ansiedade. De qualquer modo, sei lá, não sei quem é o médico, eu recomendaria ouvir uma segunda opinião com tudo isso de remédio para controlar a ansiedade. Agora eu pergunto, sabe, o Vale Bene, que eu gosto de ler sobre medicina, né? Gosto. Sei. Lembra aquele dia da morfina? Que eu falei, morfina não dá isso aí. Não deixa loucão morfina. Para quem está com esse transtorno, o que é a ansiedade, ela costuma ser disparada por alguns mecanismos. Então você não gosta de uma determinada situação, né? Passa mal e não sei o quê, e você tem gatilhos. O Anderson Torres está preso porque associado a atos golpistas. Vai receber parlamentares que vão refrescar na memória dele justamente a razão por que ele está lá. Será que é uma boa ideia? Em ele estando com esses transtornos todos, é realmente uma boa ideia? Não sei. Espero que o ex-ministro fique bem. Agora, é preciso que as pessoas respondam por suas escolhas. Né? Insisto, tomara que ele fique bem, tomara que ele se cure, para que possa enfrentar com galhardia as dificuldades que ele tem na justiça. Eu reitero, alguém com esse quadro receber parlamentares que estão dispostos ao proselitismo político? Você imaginou? Tudo bem, o Flávio não entrou. Mas você já imaginou? Você está preso porque é acusado de participar de uma conspiração golpista, prisão preventiva? Você está lá, Vólio Bene, tomando um monte de remédio, e eu não estou desconfiando que ele esteja. Aí você dá de cara com o Flávio Bolsonaro? Você vai lembrar do que imediatamente? Você dá de cara com o Flávio Bolsonaro, você lembra do que? Da Constituição? Fala, nossa, eu vi o Flávio Bolsonaro, lembrei que todos nós devemos ser subordinados à Constituição. É isso? Eu diria que é no mínimo uma imprudência, mas aí também, não sou especialista, estou lidando aqui com dados que eu acho fazem parte da lógica, né? Mas cada um faz as suas escolhas. Vamos para 14 aí, desfiliação de militares. Eu acho muito engraçado dizer assim, olha, os militares estão se desfiliando. Como se eles pudessem ter se filiado. Mas já não podiam. A Constituição proíbe. Aliás, é uma maluquice, né? Porque a Constituição proíbe que se filiem, mas permite que se candidatem. O que é uma loucura. Qualquer indivíduo, para ser candidato, tem que pertencer a um partido. Aí diz assim, não, militar partido não pode. E candidato? Aí pode. E se não se eleger? Aí pode voltar, a depender do tempo que tem. É claro que isso tem de mudar, né? Mas vai lá, o que, que a gente tem?
O comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, estabeleceu um prazo de 3 meses para que militares da ativa se desliguem de partidos políticos. Ele se reuniu recentemente com cerca de 120 integrantes de cargos internos de chefia para deixar claro o papel das Forças Armadas como instituições de Estado. Olsen assumiu o comando da Marinha no início desse ano e declarou hoje: a Marinha não é poder moderador, o papel de interpretar a Constituição é do STF. Em entrevista ao jornal O Globo, o almirante deu detalhes sobre essa medida que ele adotou. Disse o seguinte: estabelecemos um prazo dentro de 90 dias para que possam requerer as desfiliações, demonstrando atitude de boa-fé. A partir daí, vamos fazer de novo um rastreamento. Aqueles que continuarem filiados serão passíveis de processo administrativo, vão ter oportunidade de defesa e, eventualmente, serão punidos.
Eu acho que tem de ser, se continuarem filiados, está comprovadamente filiado, tem de ser sumariamente expulso, né? Acabou. Porque não pode. A Constituição proíbe. Agora, olha, quando se diz assim, ah, governo Lula, isso aqui, louvo, haver um comandante que diz assim, a Marinha não é poder moderador, as Forças Armadas não são um poder moderador. E durante um tempo nós ouvimos isso até da boca de gente que um dia reivindicou a condição de jurista. Não é? Não, as Forças Armadas não são poder moderador. Não existe poder moderador no Brasil. E o intérprete último da Constituição também tem nome, chama-se Supremo Tribunal Federal, não são os militares. E é bom que isso tenha sido finalmente compreendido no Brasil. Porque durante muito tempo a gente viu aí as pessoas falando aquilo que lhes dava na telha. Né? Aqui eu vou falar de uma matéria aqui, chamar a atenção para vocês uma coisa. A 23A. Vai lá, vai.
A estatal ADNOC, controlada pelo governo de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, prepara uma oferta de compra do controle da Braskem, petroquímica da Novonor, a ExxonMobil, por até 37 bilhões de reais. A operação será feita em parceria com o fundo americano Apollo e apresentada a representantes dos principais bancos credores da empresa, Santander, Banco do Brasil, BNDES, Bradesco e Safra. Na conversa, ficou definido que a empresa exercerá o controle e, para isso, quer pagar prêmio de 135% sobre o valor das ações. Isso resultaria em R$ 47 por ação.
Eu botei isso aí, já caminhando para o encerramento, só para lembrar que aqui no Brasil a menor menção da presença do Estado na economia, ainda hoje, provoca arrepios em alguns liberais da década de 50. Né? Mundo afora, os Estados nunca investiram tanto. A Braskem, que andou tendo problemas aí, a esteira daquilo que se viu no Brasil com a Lava Jato, vai ser vendida e aí vai ser comprada por uma estatal. Né? Na verdade, vai ser comprada pelo governo de Abu Dhabi. Ah, tem fundos privados e não sei o quê. Mas, essencialmente, se trata de uma operação estatal. Né? Assim como Biden nos Estados Unidos botou bilhões de dólares para levar uma empresa de Taiwan para produzir chip lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil se fala de Estado, os idiotas ficam arrepiados. Tchau, até segunda.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.